Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, e boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje vamos falar então sobre minimalismo financeiro. O que, que é isso?
Exatamente isso, Letícia. Existe uma tendência a nível global de que a gente sempre responde um excesso com um excesso em sentido contrário, né? Isso é uma lei da física, inclusive. Mas quando a gente fala em termos de finanças pessoais, o que está acontecendo muito nos últimos tempos, anos especificamente, é uma reação àquela vida de hiperabundância ou de recursos sempre disponíveis ao máximo que ocorria até pouco tempo atrás. Com certeza a pandemia colaborou bastante para poder mudar um pouco essa regra e essa forma de enxergar o mundo. E assim como aconteceu nas casas, onde, para terror de algumas pessoas que têm umas casas que são bem entulhadas de coisas, como a minha, por exemplo, tem muito móvel, muita madeira, muito quadro, muito tudo, algumas preferem viver de forma minimalista, né? Aquelas casas que são mais leves, mais limpas, com menos móveis, com tudo decoração de cores pastel ou cores básicas. Em finanças pessoais, Letícia, é a mesma coisa, é o mesmo encaminhamento. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam que os recursos que nós tínhamos disponíveis, inclusive financeiros, mas recursos a nível de planeta, eram quase inesgotáveis, né? E isso chegou à conclusão, e as pessoas estão percebendo que as coisas acabam, né? Então, saber usar, e usar com consciência, e usar com qualidade, tem sido o grande mote, a grande palavra de ordem nos últimos anos. E nas questões financeiras também. Por que isso? Porque nós vemos cada dia mais pessoas abrindo mão dos excessos que sempre tiveram com relação a múltiplos financiamentos ou de compras ou de consumo para viver de uma forma um pouco mais comedida, um pouco mais controlada, um pouco mais regrada. Isso sem abrir mão da felicidade, né? Quer dizer, começam a perceber que a satisfação não está na quantidade das coisas que têm, mas em se sentir feliz com aquilo que tem, né? Então, em finanças pessoais, esse caminho tem seguido. E é um desafio. É um desafio o desapego do que a gente chama de minimalismo financeiro, né, Letícia?
Uhum. E, professor, para a pessoa que, de repente, quer começar a viver esse minimalismo financeiro, né? Qual que é o caminho? O que, que a pessoa tem que fazer?
Esse desapego material, né? E veja, de novo, né? Não é viver como um pobre, ou como um monge, ou como um franciscano, não é isso, né? Mas é de começar a entender que muitas vezes nós fazemos algumas correrias, nós fazemos algumas atividades, ou nós nos dedicamos demais a alguns projetos que nós pensamos que esses projetos eles pouco agregam no nosso dia a dia. Ou seja, trabalhamos mais, ganhamos mais, nos gastamos mais, porém o tempo disponível para poder consumir e aproveitar isso fica menor também. Então, o primeiro passo seria começar a se avaliar e se questionar com relação aos consumos que tem realizado. Porque a renda, ela vai acompanhar o consumo, né? Vamos lá, nossos ouvintes vão dizer, peraí, é o contrário, Daniel. Na realidade, não. É porque quantas pessoas a gente já conhece, e eu acho que quem está nos ouvindo pode atestar isso mesmo ou não, né, que de um dia para o outro ganhou um pouco mais e aquilo que ele ganhou mais de salário não refletiu no consumo porque ele já consumia mais também. Então é importante que nós tenhamos uma posição que seja reversa, ou seja, controlar os nossos gastos e entender do que nós podemos abrir mão do consumo para garantir que nossa renda esteja acomodada de forma satisfatória. É abrir mão mesmo, né? A visão é essa mesmo, é desapegar, abrir mão mesmo, de ser sustentável. Vamos imaginar assim, né? Se alguém tem veículos em casa e precisa de ter carros, a pergunta é por quê? Onde vai ser utilizado e qual a razão pela qual eu preciso manter dois ou três veículos? Se eu posso manter um, eu vou abrir mão do que para poder economizar e ganhar algumas horas de vida trabalhando um pouco menos ou até mesmo guardando um pouco mais. Esse processo de desapego passa por um critério que a gente chama de espelho, Letícia. De se olhar no espelho com muita clareza e se perguntar se realmente aquilo que nós estamos fazendo é necessário para garantir a nossa sustentabilidade financeira dentro de casa.
E é bem desafiador mesmo, porque muitas vezes vai significar cair um pouco o padrão, não é verdade?
Pois é. E isso tem a ver com cair o padrão em função daquilo que eu estou expectando, né? Ou seja, o meu carro, eu vou até dar um exemplo para você muito prático. né? Eu, quando dando aula, acabei sabendo que uma aluna minha era esposa de um médico, que também a gente se conhecia, e eu não conhecia ele do dia a dia, né? E então, um dia brincando em sala de aula, que dava aula sobre finanças pessoais, dava aula sobre isso, ela comentou que estava num dilema de comprar um carro mais novo, X ou Y. E eu brinquei, eu compraria uma picapezinha, né? E depois de algum tempo, e conversando com eles, eles perceberam como isso era valioso. Por quê? Porque um carro de um padrão um pouco mais baixo, com todo o conforto possível, dava para eles a mesma mobilidade, com um custo muito menor e com dinheiro no bolso sobrando. Abrir mão do padrão, a pergunta é, o padrão que eu tenho em função de quem? Né? Para quem é que eu estou comprando aquele carro ou aquelas roupas? Para quem é que eu estou consumindo naquele restaurante? Então, essa visão, esse seu questionamento é maravilhoso. Por quê? Porque estabelece que nós temos uma relação que é diferente porque falamos sobre o longo prazo, nós com nós mesmos. Né? Então, quando nós olhamos no longo prazo, abrir mão hoje significa eu ter mais horas do dia livre, mais horas do dia com qualidade, mais horas do dia que eu posso aplicar num projeto diferente que venha melhorar minha cabeça, sanear meu espírito e deixar o meu dia um pouco mais leve. Por quê? Porque você reduz o estresse financeiro, né? Você poupa e você investe. Então tudo isso faz parte desse processo de desintoxicação e minimalismo financeiro realmente.
Tá certo, professor. Muito obrigada e até a semana que vem.
Até semana que vem. Grande abraço.